Mas a gente acabou, um ano que a gente achava que ia ser zero, ele acabou ficando no mesmo patamar de 2018.
A comunicação com a equipe, o
Onde a
envolvimento.
performance do time realmente alavancou.
Cara, eu tô falando, mas é o tipo de pessoa que a gente precisa ter no time.
Meu nome é Tereza Rocha.
Meu nome é Eduardo Vanassi.
E eu sou o Marcelo Germano, e sejam todos muito bem-vindos. E hoje, aqui no podcast, a gente tem uma equipe diferente, uma equipe nova. A Tereza Rocha já fez um podcast com a gente, né? Um podcast com isso, com o Robson. E o Eduardo Bonasso, nosso convidado hoje, um empresário, cliente do IAG, e ele vem dividir aqui com a gente, né, a experiência dele sobre como criar, né, uma equipe comprometida. É isso mesmo, TT? Qual que é o tema de hoje? Fala aí.
O tema de hoje, Marcelo, é como criar um time comprometido com seus resultados. E o Vanessa vai contar para a gente um pouquinho da história dele, que está nessa jornada com a gente, como ele fez para transformar o time dele num time comprometido com
Ah,
resultados.
que bacana, que bacana. Então,
Pô,
Vanassi.
não tenho experiência nenhuma em gravação de podcast, deixar. O nosso podcast, cara, foi o podcast número 6 ou 7 da Associação Brasileira de Podcasts, se é ser cadastrado. A gente tem podcast há 5 anos. Sério, pô.
Ah, então temos uma celebridade de podcast aqui com a gente hoje. E qual que é o podcast de
É o
vocês?
Fotologia, o mesmo nome, a
Fotologia.
gente usa o mesmo nome em todas as redes, né? Só que a gente começou como podcast. A gente começou como podcast e depois a gente foi produzindo conteúdo enfim, para as outras redes,
A
né?
ideia maluca de montar uma empresa veio daí do podcast, é isso mesmo?
Veio do podcast. O podcast foi de onde começou tudo. Cada um tinha a sua empresa, na época eu e meu irmão, e a gente montou o podcast, e a partir do podcast a gente começou a ter as ideias de, pô, se a gente fizesse isso, aquilo, produzisse conteúdo para tentar vender o workshop depois, tal, e aí foi que começou
Que
toda a
legal,
história.
que legal. O podcast é uma mídia incrível, um jeito de você se entreter, aprender, ver novos pontos de vista, entender a perspectiva de outra pessoa. Então, assim, ó, eu me amarro muito no podcast, eu já ouço podcast, sei lá, há quantos anos eu ouço, acho que desde 2015 eu ouço podcast em inglês, português, tudo quanto é jeito, até antes, desde 2013 eu ouço podcasts, né? E tem sido uma grande contribuição. E a gente, fazendo o podcast do EAG, a gente consegue estar em contato com vários empresários. Isso alavancou o nosso negócio e trouxe um nível de consciência para o empresariado brasileiro muito grande. E é sempre bom a gente poder dividir aqui todas essas perspectivas que a gente tem, né, sobre negócios. E hoje é legal porque a gente está trazendo um empresário que sofre as mazelas do que todos os empresários sofrem, né? E uma das coisas que eu mais vejo, olha só, Vanassi, uma vez eu fui num evento aqui em Florianópolis, tem uma empresa que chama Resultados Digitais, e eles têm um evento que chama o RD Summit, né? Então, nos últimos anos, chegou a ter 12 mil pessoas, 18 mil pessoas, sei lá, não sei o número exatamente, presencialmente no espaço. E teve um ano que eu expus lá, tive um stand lá, e eu entrevistei vários empresários. E a maioria dos empresários, e pensa, é um evento de marketing e vendas. E aí, quando as pessoas vinham conversar comigo, ou entrevistando eles, eu perguntava: qual que é o seu sonho? Onde você quer chegar daqui 5 anos? O que que tem que ser verdade para o seu negócio daqui 5 anos? Né? E aí, quando eu perguntava para as pessoas assim, cara, mas o que que te impede hoje de chegar onde você quer chegar? Eu vou falar que um número muito grande, estatisticamente, eu não tenho esse número, mas eu acredito, se eu tivesse que dar um chute, que 85% das pessoas que responderam o que que te impede de chegar lá, as pessoas respondiam: pessoas. Pessoas é o que impede, né? E isso vem muito a calhar com o que a gente tem que falar aqui, né? Como fazer para as pessoas serem comprometidas? E aí, ao longo da jornada, depois que você conheceu o EAG, ou antes mesmo de conhecer o EAG, você tem trabalhado isso, comprometimento do time com o resultado empresarial, né? Conta para a gente como foi essa jornada, né? Como você tem feito. Os comandos, né, ao longo da jornada que você pegou, e a gente dividir, e eu vou dividindo aqui os meus comandos também com essa galera.
Conta o que é o Fotologia para quem está ouvindo a gente,
É até
para a
para
gente começar pelo começo, porque a gente já é íntimo, mas quem está ouvindo a gente ainda não sabe.
o pessoal entender, né? Na realidade, a Fotologia, ele começou como uma brincadeira. A gente queria trazer a ideia do Fotologia no início era trazer para os fotógrafos, né? A nossa empresa ela é voltada para fotógrafo e videomaker, né? Para profissional da imagem, mas a nossa ideia era trazer para os fotógrafos a experiência que nós que que nós vivíamos nos congressos, né? Porque participar de congresso para o fotógrafo era uma coisa complicada, porque o congresso acontecia em São Paulo, Rio de Janeiro, e, pô, não é todo mundo que consegue, né, tá se deslocando para São Paulo para participar de um congresso. E a gente queria trazer essa experiência para os caras, né, dizer, pô, como que é participar do congresso? Do que se fala num congresso? Especialmente nos congressos mais premium, né, naquelas... mais, pô, a parada mais vivencial, em que a gente ficava num hotel com fotógrafo gringo, tal, esse tipo de coisa, e o pessoal não tinha acesso a isso, não tinha a menor ideia do que acontecia lá. E a nossa ideia com o podcast foi o quê? Foi começar a compartilhar aquele mesmo papo que a gente tinha com os outros fotógrafos lá nos congressos, num podcast para que as pessoas pudessem saber o que acontecia lá. E a gente começou a trazer as pessoas que estavam com a gente lá no congresso e tal, e, em paralelo, começaram a nos chamar para palestrar nesses congressos, que a gente estava com um trabalho bacana, com uma fotografia legal, com um trabalho competente, né? E a gente começou a ser chamado para participar desses congressos, e teve um boom de workshops no mundo da fotografia, assim, que, pô, todo fotógrafo que fazia um relativo sucesso montava um workshop, um treinamento, para ensinar o resto da galera o que funcionava, o que não funcionava, né? E a gente fez o nosso workshop e a coisa funcionou bastante. A gente conseguiu fazer várias turmas, começou a viajar o Brasil com o workshop. E foi lá, acho que há uns 3 anos atrás, mais ou menos, a gente já estava com o podcast, a coisa já estava funcionando. O meu irmão teve um insight de só, cara, tem bastante gente fazendo curso online. Por que a gente não transforma o nosso treinamento em um treinamento online, né? Pô, tá viajando toda hora, eu sou casado, né, no caso do meu irmão, isso aí complica para mim e tal, e eu disse, pô, vamos tentar. E foi aí que a gente começou, a gente fez o primeiro lançamento, aí a gente abriu, entre aspas, a empresa, a Fotologia, né, trouxe aqui no meu apartamento, foi onde começou, e por ironia do destino, voltou para cá depois da pandemia, né, mas depois daqui a empresa foi crescendo, a gente começou com um canal no YouTube também, começou a fazer congresso online, disso a gente transformou do nosso Vitamina V, que era o nosso produto, nosso primeiro produto, já se transformou numa esteira maior, e aqui está a gente hoje, né, produzindo conteúdo e vendendo, ensinando, basicamente o que a gente faz é ensinar fotógrafo a ganhar dinheiro, isso é o que o Fotologia faz, né, tanto com o conteúdo quanto com o treinamento.
Para ensinar fotógrafos a se posicionarem e venderem o seu serviço.
Para um fotógrafo, para ele entender melhor, é o seguinte, cara, como eu faço para ganhar dinheiro? Eu te ensino como você faz para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, obviamente, você vai ter que organizar a empresa, conseguir cliente, vender para esses caras, é isso aí que eu vendo.
Legal. E aí, quando você começa, né, dessa iniciativa, você e seu irmão, vocês começam, energia, foco, trabalhando, sei lá, 14, 16, 18 horas por dia, aí as coisas começam a dar certo, e aí você começa a ganhar dinheiro, e aí você se sente sobrecarregado, você fala, opa, preciso de um time, preciso de ajuda, e começa a contratar as pessoas. E aí, ao começar a fazer isso, como foi? Frustrações, as coisas não funcionavam, as pessoas não entregavam, não estava comprometido com o resultado, se desse resultado estava tudo bem, como que era essa rotina, né? E o que, que você fez para mudar isso daí?
Olha, a gente deu, entre aspas, sorte no início, porque a gente acertou em 50%, né? A gente precisava de um... A gente falou, a gente precisa de alguém para editar os vídeos, né? Para gravar as aulas, editar os vídeos e nos ajudar também com a parte de postar conteúdo, fazer todo esse tipo de coisa, né? E a gente participou do Startup Weekend, do evento do Google, né? Aqui em Caxias. E, inclusive, a gente foi campeão do Startup Weekend lá com uma ideia que era... Enfim, não vem ao caso agora. A gente acabou, nesse meio de campo aí, a gente conheceu o Augusto, que viria a se tornar nosso sócio depois, né? E também uma outra menina, né? O Augusto e outra menina a gente conheceu lá. Foi engraçado porque a gente começou a trocar ideia com eles e a gente... De cara, colocou eles no projeto para que a gente pudesse desenvolver e tal. E foi muito engraçado porque... Os dois tiveram a mesma oportunidade, a gente teve a mesma conversa com os dois, a gente lidou exatamente da mesma forma. E o Augusto foi com a gente lá na gravação do curso, a gente não tinha ideia de quanto ia demorar para gravar o curso, acabou demorando muito mais do que imaginava, foi noite adentro e tal, foi uma coisa bem trabalhosa. Depois disso, mesmo a outra menina não tendo participado lá da gravação do curso, a gente dividiu daí a edição, né? Então vamos fazer o seguinte, cada um edita metade e tal. O Augusto tinha editado a metade dele em 7 dias e ela não tinha nem começado nos primeiros 7 dias, né? Então, aí a gente já começou a entender a importância, né? E a diferença que existia aí na equipe, né? E de cara, a gente já entendeu que o Augusto tinha que ser nosso sócio e a gente já começou o negócio junto com ele, né? E foi aí que a gente, enfim, né? Deu o primeiro grande passo com fotologia, porque antes disso a gente não conseguia dar tração nas coisas, né? Parecia que tudo ficava embolado, tudo ficava preso em cima da gente e as coisas, parecia que sempre tinha uma coisa a mais para fazer e o que era essencial nunca saía, né? E foi o Augusto que foi o nosso primeiro grande alívio, assim, que começou realmente as coisas a acontecerem depois disso. Né?
E aí a empresa começa a vender, começa a atingir resultados até então, talvez nem imaginasse que fosse possível, e aí começa a trazer gente para o time. E aí começam a surgir algumas dificuldades. Como que foi isso daí? E como você ajustou esse time aí?
É, a gente teve um crescimento grande, né? A empresa literalmente explodiu. A gente mais do que dobrou o faturamento em 3 anos seguidos, né? E isso acabou nos dando um porte que não era a empresa tinha um porte que não era sustentado pela equipe, né? A gente não tinha uma equipe suficientemente treinada, né? Basicamente a nossa empresa, eu sempre dizia, né, é um monte de moleque, né? Porque é o que a gente precisava, um monte de moleque, vamos lá, fora da caixa, tal. E a gente não tinha a galera dentro da caixa, né? Não adianta todo mundo ser fora da caixa, porque tem certas coisas que precisam estar dentro da caixa, né? Porque se o contador não receber as coisas dentro da caixa no final do mês, vai dar merda. Então, a gente compreendeu isso, né? E a gente chegou num ponto em que a pessoa mais dentro da caixa da empresa acabava sendo eu, né? Que eu era mais velho, o único que vinha da administração e tal. E mesmo eu sendo o especialista, né? Um dos especialistas, eu acabei tendo que assumir essas funções. Isso acabou prejudicando muito o meu trabalho lá como especialista, na hora de gerar conteúdo, de gravar as aulas, acabou comprometendo o meu trabalho em função de estar fazendo, às vezes, o administrativo ou coisas que não eram da minha competência. E, cara, chegou num ponto em que, pô, não dormia, não conseguia mais... Chegou um ponto em que eu não fazia mais nenhuma coisa e nem outra direito, e chegou um ponto em que eu não fazia mais nenhuma coisa e nem outra. Não era nem direito, as coisas simplesmente não saíam. Chegava na hora de entregar, a gente começava tudo e não terminava nada, né? E aí foi onde eu disse, cara, alguma coisa está muito errada dentro dessa empresa, foi aí que eu procurei vocês, né? Que eu disse, pô, eu vou para o mercado para ver o que o pessoal diz, porque em todo lugar que eu ia para tentar encontrar uma solução para uma empresa no estilo da nossa, né? Porque tem muita gente que oferece solução para gestão, que oferece solução para... Enfim, pô, cara, posso te mostrar qual é o caminho e tal, mas essas pessoas, elas não conseguem compreender como é o meu negócio. Como assim que seu produto é digital? Me explica isso. Como que você entrega isso? Tá, mas esse faturamento... Não, mas peraí, isso está errado, entende? Tem gente que não consegue entender isso, né?
Impressionante as crenças, né? E tem gente que acha que não é nem empresa, né? Eu acho engraçado as pessoas falando assim, ah, mas você não tem uma empresa, você vende curso, né? É como se uma faculdade não fosse uma empresa, como se uma universidade, né, não fosse uma empresa. A gente tem grupos universitários que estão listados na Bolsa de Valores, né? É como se a Harvard não fosse uma empresa, porque a Harvard vende curso, né? Então você tem mais ou menos algumas crenças relacionadas a isso daí. Professor, normalmente quem dá aula, né? Aí as pessoas perguntam assim para o professor, o que, que você faz? Você fala, ah, eu dou aula de tal coisa. Tá, e além disso, você trabalha como se dar aula não fosse um trabalho, né? Mas, assim, além de dar aula, você trabalha? Trabalho, lógico.
Só para a gente se localizar e para quem está assistindo a gente também. Esse momento em que você tinha, a empresa já tinha crescido, isso você já tinha mais ou menos uns 2-3 anos de fotologia, né? Isso. Fotologia nasceu oficialmente em 2016, a gente está falando mais ou menos da jornada de 2019.
Isso aí.
Você tinha quantos funcionários quando você chegou no EAG, mais ou menos, e quantos sócios?
A gente chegou em 2019, quando eu cheguei lá, a gente tinha 14 funcionários, se não me engano. A equipe tinha 14 pessoas. Pré-pandemia, né, antes dessa confusão toda, a gente chegou a 22, né?
Sim, e eram 4 sócios também nesse momento, né? Foi o boom do fotologia.
Isso aí. A gente foi onde a gente chegou em quase 5 milhões de reais de faturamento, né?
E como você chegou no EAG? Como você descobriu o EAG aí, o Marcelo?
Cara, na realidade foi no nosso meio, né? O pessoal, a gente acabou tendo que desenvolver um mundo invertido aí, né? Do pessoal que faz o produto, né? A gente acabou tendo que a galera meio que se reúne num gueto aí do produtor, né? Para trocar informação. E ali, quando eu comecei a perguntar para a galera, né? Pô, e aí? Estou precisando fazer um treinamento e tal, só que parece que ninguém me entende. Eles disseram, não, eu sei exatamente o que está passando. E eles me falaram, a G tem que fazer. Eu disse, como assim? É isso aí, tu vai entender depois. Aí eu disse, bom, né, cara, vai ter que fazer o EAG. Daí eu comecei a conversar e várias pessoas me indicaram o EAG, né? Eu tive várias indicações de pessoas diferentes que não tinham conexão nenhuma, todas de dentro do meu mercado, falando do EAG. Aí eu disse, pô, preciso dar uma olhada, né? E foi aí que eu entrei em contato, que, na realidade, eu sou um cara que eu sou muito influenciado pela minha rede de relacionamentos, assim, né? Se eu tenho pessoas que eu confio e a pessoa me diz que é bom, eu nem pisco, né? Então, quando me disseram, ó, vai lá, eu já fui direto, já liguei para vocês, disse, ó, eu quero fazer o treinamento. Daí disseram, bah, tu vai ter, né, que aplicar para fazer, né, para ver como funciona. E eu já meio que manda para cá, então, onde que eu assino e vamos entrar de cabeça nesse negócio para deixar fazer a coisa acontecer, né?
Qual foi a primeira coisa que você fez em relação ao seu time, o Vanassi, para você colocar as pessoas focadas e voltadas para ter um comprometimento com o resultado?
A primeira coisa que eu fiz foi contratar uma diretora financeira e tirar todas as funções de financeiro que estavam espalhadas na empresa, né? Que estavam lá no RCF, cada um tinha uma funçãozinha de financeiro, que na época nem tinha RCF, né? Mas tirar todas as funções espalhadas no financeiro e centralizar nessa pessoa para que a gente pudesse finalmente começar a ter algum relatório, alguma coisa mais fidedigna aí com relação aos nossos números, né?
Até porque eu gosto de falar que faturamento é vaidade, lucro é sanidade, né? E caixa é rei. E a gestão é a rainha. Então, eu gosto muito de falar isso porque é isso que você falou, né? As empresas vão, começam a faturar, quando vê, tá faturando 5 milhões, e aí é uma vaidade, né? E aí, quando você olha, ninguém sabe quanto tem de lucro, né? O que está acontecendo, né? Ou busca aumentar o faturamento, mas não busca manter a lucratividade ou mesmo aumentar a lucratividade. Então, faturamento é vaidade, lucro é sanidade, a gente tem que ter lucro. E caixa rei, não adianta ter lucro e não ter dinheiro na conta. Se não tem dinheiro na conta, não paga as contas, né? Só que para isso, para a mágica acontecer, tem que fazer gestão. Questão do financeiro, que não envolve só fazer o DRE e olhar o DRE, envolve mexer nas atividades que geram os números, para que os números melhorem, né? Então, você chegou, contratou o financeiro, colocou lá o financeiro, começou a ter uma visão melhor dos números, e aí? O que que você fez com essa informação em relação ao time?
Aí o que aconteceu, né? A gente começou a compreender que faria sentido fazer esse tipo de coisa, né? Que é o princípio básico lá dos RCF, né? Fazer esse tipo de coisa, direcionar as funções certas para as pessoas certas e dividir o time, né? A gente estava com
papéis, né, Vanassi, como a gente chama, de todo mundo entender o que a gente esperava de cada uma das atividades dentro do time, né? O RCF, todo mundo que está ouvindo a gente sabe o que é essa expressão, né, no nosso mundo, a gente diz que é a responsabilidade-chave da função de um colaborador. Então, na verdade, a gente entendeu, eu digo a gente, porque o Vanassi faz parte do time de clientes que eu acompanho, né? Então, a gente entendeu que a gente precisava colocar todo mundo no mesmo movimento, com a mesma presença, com a mesma clareza que a gente estava naquele momento do jogo, né, da vida real da empresa, de o que que a gente espera de cada uma dessas pessoas? Vamos elencar as tarefas, os indicadores de competência, né? Os indicadores daquele cargo. O que que a gente precisa de cada pessoa que está sentada em cada cadeira, né? Desse time.
A gente, imediatamente depois de fazer isso, a gente reorganizou o organograma, né? A gente já tinha uma... A gente não dava o devido valor para a ferramenta, né? Então, a gente reorganizou, montou um organograma bem mais consistente, E entrou naquela linha de, cara, tem que ter 4 ou 5 pessoas no máximo para cada gestor. A gente não pode ter como que uma pessoa vai coordenar 20 e poucas pessoas? Isso não é possível, né? E a gente reorganizou o organograma. Em paralelo, a gente desenvolveu o nosso código de cultura e implementou, né, para tentar colar todas essas pontas numa coisa só, né? E realmente foi uma coisa que fez toda a diferença, até porque em paralelo a isso, né, crenças minhas foram reforçadas dentro do EAG e eu pude impor de uma maneira, não impor, né, mas mostrar para a equipe de uma maneira um pouco mais séria que a gente precisava realmente de um cronograma dos lançamentos com mais assertivo, uma coisa que vai ser seguida, não importa o que aconteça.
Com processos, né, com clarezas da operação, com indicadores de como se comporta tal etapa e aí a gente está pronto para ir para a etapa seguinte. As lideranças foram um ponto bastante bem levantado, né, Vanessa? A gente estava, na época, crescendo muito. Quando você chegou, o time tinha 12 pessoas e 2 meses depois tinha 22.
A gente contratou bastante gente. Pô, foi... Mas foi um processo bem interessante e, ao mesmo tempo, foi um processo muito doloroso, sabe? A gente estava com um time muito bom, com a estrutura montada, com a coisa toda organizada, com as metas, com o plano para faturar quase 10 milhões no outro ano, a coisa estava cara. E aí aconteceu o que aconteceu, né? Veio o tal do corona aí, porque o meu principal, a minha persona, né, são os fotógrafos de eventos. Esses são os caras que mais gastam, são os caras que na época eram os caras que mais ganhavam dinheiro com fotografia. E era o maior volume de clientes que eu tinha eram fotógrafos de eventos, 70%.
O cliente ideal eram fotógrafos de eventos. E aí parou, a pandemia fechou.
Não tem mais eventos.
Não tem, e não voltou ainda. E não voltou ainda, entendeu? Ainda não voltou. No Rio Grande do Sul ainda não temos nenhum evento. Eu sei que tem outro lugar do Brasil que já está tendo, aqui ainda não tem. Então, pô, se ainda não voltou, você imagina, né? Se eu não tivesse me programado naquela época, principalmente quando eu voltei do alavanque seus lucros, né? Eu voltei com aquela cabeça muito preocupada com o nosso caixa, com como a gente ia, né? A gente ia fazer uma divisão de a gente ia pegar uns dividendos lá que eram reais. Eu fui o cara que cheguei e disse, não, a gente não vai pegar esse dinheiro aqui, a gente precisa de um volume X de dinheiro no caixa. Isso aqui é importante para nós, tal, em função da nossa reserva, o nosso fluxo é esse, mas a gente precisa de uma reserva de emergência, que a gente tem que ser um pouco mais conservador, que é assim, assim, assim. E cara, vou dizer para ti, se não fosse isso, o Fotologia não existiria mais. Foi o que nos sustentou, né? O nosso caixa nos fez passar pela pandemia não que a pandemia tenha terminado, né? Mas nos fez passar por esse momento com tranquilidade, né?
Durante a pandemia, os primeiros meses de pandemia, acho que logo quando começou a pandemia, saiu uma estatística que as empresas brasileiras tinham, em média, caixa para 27 dias. Ou seja, né, o empresário brasileiro, de uma maneira geral, ele está vendendo almoço para pagar a janta, né? Porque 27 dias de caixa, você não tem dinheiro para pagar as contas do mês, né? Então, se hoje você parasse de vender, no final do mês você não consegue pagar as contas. Isso é uma triste realidade da maioria das empresas brasileiras. Então, quando vem uma crise, a pessoa fala assim, não, o Covid quebrou minha empresa, a pandemia quebrou minha empresa. Em pouquíssimos casos isso é realmente verdade, né? Em pouquíssimos casos, alguns segmentos simplesmente deixaram de funcionar por uma questão. Mas, para os empresários que já vinham com caixa, que já vinham preparado, eles têm calma e tranquilidade, se tiver caixa, até para mudar de negócio, né? Sem maiores dramas. Agora, para quem já vinha trocando o almoço pela janta, aí foi um golpe de misericórdia. Então, nos primeiros 30 dias fecharam 600 mil empresas, acho que nos primeiros. Eu não sei exatamente os dados estatísticos, né? Então, estou falando de memória, né? E é sempre ruim falar de memória, porque às vezes a pessoa que está ouvindo do outro lado vai fazer essa pesquisa e vai falar, o Marcelo falou um número que não é verdade, né? Então, só para deixar bem claro aqui, né? Estou falando de memória.
Foi um monte de
empresa. Foi empresa para caramba, 600 mil pessoas e 9 milhões de pessoas foram demitidas, né? Nesses primeiros dias. Então, o que acontece? Isto. É lógico, né? Aquilo que eu falei, pandemia sim, a gente não pode negar que ela teve um impacto, mas a grande verdade é que vinha muitas empresas que elas já viam na corrida dos ratos, né? Então, igual você falou, se você não tivesse segurado o caixa, se você não entendesse a importância do caixa e não tivesse preparado, quando a pandemia chegou, né, você, num primeiro momento, entraria em desespero, né, entraria em desespero, daria um shutdown, né, teria desistido dessa operação. Porque no final do dia você tem que colocar comida para dentro de casa, você precisa comer, e se você não tem caixa para segurar a dificuldade, você não tem como ter resiliência se quando você chega em casa, abre a geladeira está vazia, quando você aperta o botão, acabou a luz porque você não pagou a conta, né? Quando você vai abrir a torneira, não sai água porque você não paga a conta d'água, né? Uma questão de sobrevivência.
E Marcelo, só para te entender, no meio do caminho ainda os meus sócios, eles acabaram saindo, né? Cada um faz as suas escolhas, né? E faz o que achar melhor da sua vida aí, e acabaram abandonando o negócio, né? Foi meio que a tempestade perfeita, a gente fala, né? Foi
um divisor de águas
ao mesmo tempo. E acabou criando um furacão aqui dentro da empresa.
E aí você se manteve. Você se manteve, os sócios partiram para uma outra, né? Utilizando Sim. as habilidades que eles já tinham para usar essa habilidade num outro negócio, porque hoje, né, principalmente o pessoal que se adaptou muito rápido ao contexto do marketing digital e desenvolveu essas habilidades, você pode simplesmente aplicar esta habilidade em qualquer negócio. É muito rápido. Então, se você tem um segmento que não está funcionando, você usa a tua habilidade para aplicar em alguma coisa que funciona e no final do dia você vai ter resultado. Então, os sócios saíram e você manteve ou você mudou o rumo? Como que você fez?
Eu mudei o produto. Criei um produto mais interativo. Aí sim, 100% focado na parte de marketing e vendas, né? Porque o Vitamina V era como se fosse uma faculdade de fotografia, né?
Ensinava a bater foto, editar.
Ensinava também a fotografar, fluxo de trabalho, ensinava, inclusive, a parte
de entrega, logística,
jurídica do negócio que a gente aprendeu, toda, enfim, era gestão também, né? Toda essa parte financeira. E aí a gente focou naquilo que o pessoal realmente queria aprender. O que, que o pessoal quer aprender? A gente viu que era como traz cliente, como vende para ele. Era isso, né? E foi nisso que a gente focou. E daí eu mudei o formato do treinamento para aulas gravadas, né? Mudei para um formato de mentoria em grupo, em que as aulas são... Eu tenho aulas ao vivo toda semana, né? Eu tenho aulas duas vezes por semana, eu tenho aula. E essas aulas também ficam disponíveis lá na plataforma, né? Então, eu mudei um pouco o formato. E obviamente, né, com um ticket um pouco mais baixo, mas a gente acabou... Um ano que a gente achava que ia ser zero, ele acabou ficando no mesmo patamar de 2018, entendeu? Que não é, tipo, não foi o fim do mundo, entende? Foi um ano que a gente conseguiu ter lucro, mesmo assim. Mas exigiu uma série de adaptações da empresa, né? A gente transformou muito custo fixo em variável, jogou para fora muito custo, né? Então, a gente tem diretamente na operação aqui agora trabalhando 4 pessoas, né? Todas as outras a gente acabou jogando para fora. Então, se eu preciso, é sob demanda, eu preciso do trabalho, demanda, eu compro, senão não. E simplificou a vida, né? Focou nos 20% que dão os 80% do resultado. Eu pretendo manter... Ah, e outro detalhe, home office, né? Que a gente tinha lá, a gente tinha...
Sede física.
3 salas. Pô, um negócio enorme lá, pagava 3 aluguéis, 3 internets, 3 luzes, 3, entende?
A gente tá indo para um prédio agora, hoje a gente tá indo para um prédio, né? A gente tá procurando, começamos a procura, né? Hoje nós estamos num espaço que tem 180 metros quadrados, talvez um pouco mais, um pouco menos, não sei. Não, acho que um pouco menos. E a gente vai precisar ir para um espaço grande, né? Então é bem isso que você falou. É prédio, mesmo a gente hoje estando híbrido, né? Uma parte home office, uma parte presencial, a gente vai para uma estrutura grande. Estrutura grande é custo, né? É custo. E vocês estavam numa estrutura grande e foi todo mundo para o home office. E aí, quando você vai para o home office, você perde 70% do time, você fica com 4 pessoas no time. Como que é para manter essas pessoas comprometidas, motivadas? Como é o corpo a corpo? Como é o dia a dia? Qual que é a clareza que você traz para essas pessoas? Porque você manteve um resultado. Tudo bem, você voltou 2 anos em termos de resultado. 2 anos em termos de resultado, mas terminou o ano com resultado, né?
Sim.
O que num ano de pandemia, num cenário onde muitas empresas sofreram, né, você terminou o ano com resultado. Como foi a comunicação com a equipe, o envolvimento, né, o dia a dia, as mudanças das funções, a velocidade para se adaptar ao produto, a mudança do produto, né? Como que foi isso daí?
A gente teve uma coisa que eu me preocupei de cara foi com relação a fazer automações, né? Então, eu peguei um especialista aqui, um cara do meio do TI aí, e ele me ajudou a fazer uma integração total aqui dos produtos, né? Eu fiz uma padronização nos meios de pagamento, né? Então, não os meios de pagamento... Ou o aluno vai entrar via Provina, o financiamento estudantil, ou ele vai entrar via Hotmart, no cartão, boleto que ele preferir lá, E a gente, enfim, a gente fez implementei um BI, fiz um processo, e tudo isso agora está conversando. Então, se a partir do momento que o cara faz uma compra, eu já tenho os lançamentos lá nas contas a pagar, já está lançado na conta a receber. Se o aluno pedir o reembolso, ele automaticamente desfaz o processo, e tudo isso fica claro para mim num BI que é atualizado a cada 2 ou 3 horas, né? Então, isso para mim já tirou boa parte da parte burocrática do negócio, né? E não só isso, entre N outras coisas, né? Desde essa estrutura que eu estou usando em casa aqui, por exemplo, ela é toda em uma mesa só. Então, tudo isso foi pensado, né? Então, se eu quiser ligar a câmera, gravar um vídeo, baixar o monitor aqui, ligar e começar a gravar uma aula, isso tudo está otimizado para funcionar assim, né? E a gente teve também a parte de conseguir passar, fazer as pessoas entenderem que, estando em casa, elas estão trabalhando, né? Isso foi um ponto que foi complicado à medida que a gente foi diminuindo a equipe, acabou que meio que por seleção natural, ficando aqueles que melhor se adaptaram ao home office. Essa é a grande verdade, né? Teve alguns que não se adaptaram, cara. Tinha uns caras que não entregavam. A gente faz a reunião tradicional toda manhã,
rotina,
né?
Rotina de reunião também, tipo um dailyzinho no início para dar o drive para todo mundo, até eles decolarem.
Todos os dias a gente faz a nossa reunião, o radar de manhã lá, com as atividades deles, o que tem que ser entregue e tal. E teve alguns que, pô, simplesmente o cara nem ia para reunião, ou não entregava, ou não. E a gente teve que... Esses foram os primeiros a que a gente foi desligando. E acabou sobrando aqueles que se adaptaram a esse tipo de trabalho, aqueles que melhor se adaptaram. Mas teve muito problema com estrutura. O cara, a casa dele, por exemplo, pô, o cara não tinha internet, que legal. Pô, trabalhava na cadeira da cozinha, entendeu? Aí o que eu fiz? Pô, leva a cadeira do escritório para ti. Vamos fazer o seguinte, então põe uma mesa lá, tá entendendo? Então algumas coisas a gente teve que adaptar também à estrutura da pessoa, para que ela pudesse, o computador do cara não ia, não, leva o computador aqui da empresa, mas a gente vai fazendo isso com aqueles que realmente entregam, né? Essas foram as principais alterações que a gente fez, assim.
Eu queria te fazer uma pergunta, Vanassi.
Claro.
Quando a gente olha para o cenário, assim, né, o Covid começou em março de 2020, vocês, o Fotologia, vocês chegaram no EAG exatamente 9 meses antes do Covid acontecer, e aí eu lembro que quando você chegou, você tinha uma meta sonho de faturar. Pode falar a meta sonho aqui?
Pode, claro.
A meta sonho era faturar 5 milhões, e aí já tinha um número de lançamentos. Como é que foi para você a experiência de passar por uma imersão EAG e na hora que você saiu e que a gente começou a trabalhar e separou o time por liderança, começou a dar clareza do organograma, a RCF de cada um, né? Qual era a responsabilidade de cada um dos liderados? A gente atingiu em 2019 essa meta, e aí eu queria que você contasse um pouco dessa experiência de quando você saiu da imersão e passou por toda aquela transformação, como foi chegar na sua empresa, compartilhar com o seu time e viver essa transformação dentro da estrutura, para que depois a gente conseguisse ter força para seguir com o time num home office, quem é fanático de verdade seguindo Fotologia, porque quem é do Fotologia é fanático. No EAG são os EAGênios, no Fotologia são os fanáticos.
Então, inclusive o nosso mascote, né?
Na Luma é Lumático.
Cara, foi um pouco, no início foi um pouco traumático, assim, principalmente porque os meus sócios, eles não vinham da administração, né? Era o pessoal da publicidade, né? O pessoal fora da caixa, o pessoal mais... E quando eu falo, tem gente que pensa, ah, não, porque o Eduardo, não, cara, eu tô falando, mas é o tipo de pessoa que a gente precisa ter no time.
Precisa.
Entendeu? Precisa ter no time. É essencial ter no time, senão o que vai sair? O negócio vai sair quadrado, não vai sair do jeito que deve sair, né? São os caras
não
que arredondam
inovação,
o processo.
Não tem inovação, né? Não tem ousadia. Então, os fora da caixa, eles vão trazer coisas excepcionais.
São os caras que arredondam o processo, né? Faz o troço ficar redondinho, não fica quadrado, chato. Para conseguir atingir essa meta, para conseguir chegar nesses números, a gente teve que fazer um lançamento a mais. Essa é uma coisa que eu não vou me esquecer, que inclusive eu falei para o Marcelo isso, né? Que esse lançamento não ia acontecer, né? Esse lançamento não ia acontecer, e a gente vinha muito bem com os nossos números.
Com 2 meses de EAG.
É isso aí. Eu cheguei lá dentro da EAG mesmo, eu falei para a galera, disse, ó, tô refazendo o cronograma, refiz numa noite lá. Só aquele lançamento que a gente tinha combinado lá, porque a gente já tinha feito em janeiro um planejamento pensando nesse lançamento. E aí a gente acabou desistindo do lançamento, porque, né, enfim, né, a gente começa a achar um monte de desculpas. E eu cheguei para a galera de lá mesmo, eu falei, ó, esse lançamento tal vai sair. E coloquei a data e daquele meu jeito, né? Cara, a coisa precisa sair, a gente vai ter que fazer sair. Não, e só que o meu pessoal não era tão acostumado com essa cobrança, né?
Pô, não tinha cultura.
Isso. Foi um pouco desgastante até para mim como... pessoalmente falando assim, né? Mas no fim da história, o que interessa é que a gente fez, né? E fez um lançamento que não ia acontecer, foi um lançamento em que a gente vendeu um milhão e alguma coisa. Então foi um 7 em 7 que não ia acontecer em função de a gente simplesmente achar que não conseguia. E eu falei, cara, a gente vai contratar, a gente vai dar jeito, a gente vai colocar as pessoas para nos ajudar e a gente vai fazer esse trem acontecer, né? E cara, foi mágico, assim, porque simplesmente o EAG se pagou e sobrou dinheiro, né?
Eu lembro de um ponto de contato aí, né, como alguém que te acompanha nessa jornada, dali eles terem virado uma chave e terem entendido, né, da importância da cultura, do acompanhamento dos números, do resultado, e foi justamente o primeiro lançamento que a gente estava desenhando ainda o código de cultura. Aí, na sequência, 2 semanas depois, você terminou o código de cultura, apresentou para eles, nasceu o mascote, que eram os fanáticos, né, que era o time do Fotologia. E aí a gente preparou a casa, né, como o Vanassi contou, para o inesperado que foi o Covid, alguns meses depois, porque a gente estava falando de agosto de 2019, quando foi em março, aconteceu toda essa transformação com o mundo da pandemia, com o cenário de eventos e com o quadro societário dele. Se não bastasse, a gente foi trocando pneu com o carro andando aí, né, no meio da jornada.
Teve que ir organizando a casa e fazer trabalho de custos, fazer trabalho de vendas. Acho que a pior parte desse processo foi... A pior e a melhor parte do processo foi ter que fazer um lançamento no meio da pandemia. Foi ter que... Cara, vou ter... Até eu lembro que eu falei com o Marcelo e até mandei uma mensagem lá no nosso grupo lá. E ele me disse, cara, o que você vai fazer? Você vai lançar. E até então, ele não sabia até que eu tinha outro produto na cabeça, mas só lança a vitamina V. Não sei se você lembra disso. Você falou, ó, cara, lança a vitamina V, isso que você tem que fazer. Aí eu até estava pensando em, de repente, fazer outros negócios e tal. Eu disse, tá, vamos fazer então. E aí a gente foi, batalhou e conseguiu fazer um lançamento que, querendo ou não, não mais do que o dinheiro que ele rendeu, porque obviamente rendeu, ele foi o que deu o gás para que a gente fizesse mais 2, né? A gente já fez 3. E agora o próximo que vai rolar agora mês que vem, né? Então, ele meio que deu o gás para que a gente, mesmo com o setor de eventos ainda parado... E eu acredito que esse setor vai demorar, cara, para se recuperar. É uma coisa que ele não se recupera de um dia para o outro, né? Então, eu acredito que antes de junho a gente não vai ter uma recuperação desse setor aí, né?
Então, você teve um resultado, além de tangível, um resultado da ordem emocional de continuar...
Exato. Acreditando. Eu acho que mais emocional do que a parte financeira. Porque eu tinha caixa para me manter sem vender porra nenhuma e ficar aqui me lamentando e olhando para a parede dizendo, meu Deus, eu preciso passar álcool na mão e meu Deus, entendeu? Eu tinha caixa para fazer isso, mas eu acho que foi essa cultura que a gente criou lá, quando eu voltei aí do EAG, de ser, cara, aqui dentro o projeto não para, entendeu? Aqui dentro as coisas acontecem, foi essa cultura que me fez perseverar, mesmo sendo que o último lançamento eu já fiz sem os meus sócios, né?
E olha uma coisa interessante, né, que você falou, né, no momento da pandemia ficou muitas dúvidas, né? É muito interessante a gente ter essas perspectivas e também por isso que é muito importante a gente estar em contato com empresários de alta performance, né? O tempo inteiro com empresários de alta performance, a gente participa de grupos de empresários que têm alta performance. E durante um momento de pandemia, num primeiro momento, né, a gente fica com medo, e o medo ele é um problema, né? Porque ele pode colocar a gente num momento reativo, numa postura reativa. Não, é zona de conforto, é uma postura reativa, porque o medo ele trava, né? E aí, às vezes, a gente pode ter uma percepção errada da realidade e a gente age sempre de acordo com a nossa percepção. Fazer parte desses grupos fez com que eu visse pessoas performando, mesmo num cenário caótico, eu vi muitas pessoas performando. E ao ver pessoas me performando, eu eliminei as crenças que eu tinha, de que agora ninguém vai ter dinheiro, porque agora ninguém vai querer fazer curso. A gente fazia treinamentos presenciais, a gente teve que mudar para fazer online, ou seja, a gente teve que se adaptar e trazer o time nessa adaptação. E para a gente, no final do dia, foi uma bênção. Por incrível que pareça, para a gente, no final do dia, foi uma bênção, né? Para você, olhar e você falar, e agora, o que eu faço? Porque a tua mentalidade era, opa, parou o evento, as pessoas que fazem evento não vão investir, né, porque se não tem evento, para que, que eles vão investir? E aí você vai lá e faz um lançamento, esse lançamento te dá retorno, né, te prova que você não estava 100% correto, talvez você não estava 100% errado, mas talvez você também não estava 100% correto, isso libera um espaço mental para olhar e falar, opa, tem luz no fim do túnel, né, existe um mercado aqui ainda que continua rendendo, pode ser que não rendia igual rendia antes, e aí você traz o teu mindset que é possível extrair resultado, foi o que você fez, trouxe resultado, né, como que você se sentiu diante disso, nesse momento que você falou, lanço, não lanço, faço, não faço, qual a história que você contava para você?
O que eu pensava? Eu pensava o seguinte, cara, eu tenho caixa. Eu tenho caixa, eu posso passar por essa crise, eu posso ficar um ano sem vender. E eu até ficava muito orgulhoso por ter tomado esse cuidado, né, e colocado uma empresa nesse ponto. Mas me incomodava muito o fato de não estar fazendo nada. Né? Isso era uma coisa de, cara, eu não vou tentar. Eu não vou mesmo tentar fazer alguma coisa, não é possível, cara. E o que a gente tentou fazer foi alguma coisa que minimizasse o risco, né? Uma coisa com um risco relativamente baixo, né? E a gente acabou fazendo um lançamento em que a gente investiu uma merreca, vamos usar um termo, não uma merreca, mas um valor baixo em ads, né?
Comparativamente ao que você estava acostumado a fazer, né?
Exatamente. Nossa, a gente investiu... Meu Deus, nem 5% do que a gente investia no lançamento tradicional. E isso foi... E deu um retorno fantástico, né?
Mas, Vaná, eu acho que esse retorno também foi reflexo do comprometimento do seu time. Mesmo a gente tendo ficado com uma quantidade menor de pessoas no time, a gente ficou com quem tinha a essência do comprometimento, do resultado, da entrega. E eles abraçaram... Com a mesma energia, com a mesma entrega de quando a gente tinha um time maior, de quando não existia a pandemia, como foi o comprometimento deles nessa entrega?
Foi mais ou menos o que eu falei, como eu falei antes, né? Eu acabei ficando com aqueles que... Eu acabei ficando com a nata, né?
Sim, como a gente diria, né?
Exatamente. Eu acabei ficando com quem era bom, com quem realmente entregava, com quem realmente fazia diferença na minha equipe, né?
E com quem se adaptou ao home office, né? Porque tinha gente boa que não se adaptou ao home office.
Mais esse ponto. Eu tinha outras pessoas que eu sei que fariam, mas não estavam adaptadas ao home office. O cara que o fato de estar em casa, junto com a mulher e com o cachorro, já... tirou dele todo o foco que ele tinha no trabalho, né? E eu vou falar um negócio, com muitos aconteceu isso, muitas pessoas não, de repente agora até podem ter se adaptado, podem ter percebido, né? Mas muitas pessoas não se adaptaram ao tal do home office, cara. Muitas.
Eu brinco que o home office não é para todo mundo e nem para qualquer um, né? Porque é desafiador você manter o foco, a produtividade, entender que a televisão tá ali, mas ela tem que ficar desligada, o telefone vai tocar, mas não é você que tem que atender. Porque se você vai desenvolvendo outras atividades em paralelo, que é só atender o interfone, meu, tua produtividade cai, no final do dia você não cumpre tua tarefa.
A gente teve ondas, né? Eu vi bastante artigos falando sobre isso, eu falava, é tudo muito cedo ainda, né? Porque se você pega um retrato de 1 ou 2 meses, ele não é conclusivo no longo prazo, porque você não sabe toda a história, né? Então, o que acabou acontecendo logo no começo da pandemia? As pessoas, mediante... uma condição que não era normal de temperatura e pressão, foram trabalhar em casa. Então, as pessoas com medo de perder emprego, na incerteza do que poderia acontecer ao trabalhar em casa num primeiro momento, as pessoas trabalham focadas, se sentem pressionadas, estão com medo de perder a empresa. Então, o que aconteceu é que num primeiro momento a produtividade das pessoas subiram. Algumas empresas, precipitadamente, o que fizeram? Devolveram o imóvel inteiro, né? Falaram, a partir de agora todo mundo trabalha home office, porque numa situação momentânea aquilo funcionou. Ao longo do tempo da pandemia, algumas pessoas, ao trabalhar em casa, sem um convívio com outras pessoas, sem pegar sol, sem sair de casa, sem uma série de coisas, as pessoas começaram a ter alguns problemas, diria, emocionais em relação a isso, o que faz com que a performance caia. Então, era prematuro falar naquele momento, eu acho que continua sendo prematuro falar sobre isso ainda, sem ter um estudo aprofundado disso, mas, enfim, o que no começo todo mundo falou, as pessoas em casa são mais produtivas, hoje, mesmo sem ter dados estatísticos, eu posso dizer que existem pessoas que vão se tornar mais produtivas e existem pessoas que vão se tornar menos produtivas. Né? E aí cada empresa tem uma essência, cada empresa. Hoje a minha empresa é uma empresa híbrida.
A gente tem um case dentro do EAG, né? De uma empresa grande de e-commerce, que ela tem um departamento de televendas, onde a performance do time realmente alavancou, o faturamento da empresa triplicou, não só por conta desse departamento, a operação toda ficou em home office, está em home office desde então, né? E hoje ele já estuda a viabilidade de não retornar com o departamento do televendas, porque realmente, por conta da cultura que está instituída ali, fez sentido e alavancou a produtividade do time. E a gente hoje já está metrificando e está pensando numa mudança definitiva, né? Mas com base na cultura, no entregável e no que já existe ali. É uma empresa que já está com uma cultura solidificada, já está indo para o quarto ano pós-EAG, né? Então, a gente fala que todo processo de cultura leva 6 meses para ser implementado, né, Marcelo? E tem aquela chave do...
5 anos para ser consolidado.
Exatamente, 5 anos. Então, essa empresa já está indo para uma jornada de 4 anos com esses valores exatos sendo vividos no dia a dia. Então, eu acho que ela já está atingindo um nível de maturidade também em que, para o modelo de negócio dela, aquele determinado departamento faz total sentido que siga nesse modelo do home office, mesmo que depois a pandemia cesse. Mas é um estudo muito do um a um, mas acho que a cultura é um elemento também bem importante para além da gente achar só que tem a ver com a pessoa se adaptar ou não, entregar ou não,
A gente foi entregar o imóvel agora em novembro, né? Novembro foi que a gente foi entregar, foi onde a gente viu que, cara, a gente foi diminuindo. E agora foi em novembro que a gente foi entregar o imóvel. O legal do time que eu tenho agora é que é um time muito, muito condizente com o tipo de negócio que eu tenho. Claro que é difícil encontrar pessoa qualificada em qualquer ramo, né? Mas o infoprodutor em especial, ele precisa de pessoas que tenham conhecimento específico em muitas áreas, né? O cara tem que ter um mínimo de entendimento de marketing digital, porque se ele começar contigo que ele não souber patavinas sobre um anúncio, sobre um custo por lead, uma coisa assim, ele é uma coisa que já vai complicar, né? Então, eu tenho uma equipe que ela tem uma base multifuncional legal e cada um tem o seu entendimento aprofundo em uma área. Então, é uma equipe que, com as automações que eu estou desenvolvendo, eu estou implementando na empresa agora, eu acredito que eu vá conseguir... Olha só o que eu vou falar para vocês. Eu tenho a convicção de que eu vou conseguir faturar o que eu faturei com aquela equipe, com 20 e poucas pessoas, com essa equipe de agora, obviamente, de repente, mais umas duas pessoas, de repente, para compensar, principalmente a parte de front ali, né, de atendimento a aluno, venda, esse tipo de coisa. Mas eu vou falar que a parte, vai lá, a nossa linha de montagem aqui atrás ficou muito automatizada, né, a gente colocou muito robô para trabalhar nela, ficou bem interessante o processo.
Né? Que legal, e no fim das contas, ele foi uma melhoria de processo, né, hoje, se você tiver que crescer para o mesmo faturamento, você não vai precisar do mesmo número de pessoas, porém, né, o empresário tem que entender que isso é uma evolução, né, não acontece do dia para a noite. Que claro. Bacana, Vonas. Se você tivesse que deixar um comando para os comandantes que estão ouvindo aqui a gente agora, já queria aproveitar para pedir para os comandantes que chegaram até aqui, dar uma curtida aí, se estiver assistindo pelo YouTube, fazer um comentário, fazer um post colocando qual comando que você pegou aqui. E se você tivesse que deixar um comando para o comandante que está assistindo a gente aqui agora, qual comando você daria?
Eu diria para ficar com os dois olhos abertos com relação a entrega das pessoas, né? Não deixa com que as pessoas fiquem sem ter o que entregar, no sentido de, putz, cara, eu não sei muito bem o que eu devo fazer, eu não sei qual é a minha responsabilidade, eu não consigo enxergar de uma maneira muito clara que se eu fizer isso bem, eu vou ser reconhecido por isso, né? Quando a gente deixa a equipe solta, ela tende a ficar cada vez mais perdida, né? Então, ficar com os dois olhos abertos em cima de...
clareza, com a clareza do negócio.
Exatamente.
Com a clareza das ações, com a clareza das entregas, o alinhamento com todos os colaboradores.
Que número o cara tem que ficar que número ele tem que ficar de olho para poder te entregar, né? E eu acho que isso é importante, cara. É o estar em cima da equipe, mas não aquele estar em cima da equipe dos anos 90, da chibata, da... Não,
microgerenciamento, ali... em cima.
Exatamente.
Opa, vamos lá, os números estão me entregando, não estão me entregando, melhora isso, melhora aquilo, né? Não é o microgerenciamento, né? É a gestão mesmo efetiva do business.
É isso aí.
Desenvolver as pessoas também, que eu acho que hoje a gente pode dizer que a gente tem um time mais curto, mais enxuto, né, Vanassi? Mas as pessoas foram desenvolvendo uma maturidade, uma construção. É, todo mundo que está aqui, se eu não me engano, está há mais de um ano e meio. Eu acho que o mais novo do time é o Ítalo, né?
É, o Ítalo. O Ítalo é o mais novo.
E ele já tem um ano, pelo menos. O resto já está na jornada e já pegou essa transição do auge quando o Fotologia chegou no EAG, né? E passou por esse movimento de crescer muito o número de funcionários e depois veio surfando a onda da pandemia, mas é alguém que já é de verdade um fanático, sabe? Vive os valores do Fotologia, vive as regras, vive os processos, sabe da importância do nosso cockpit, né? Vanassi é um comandante à altura, gente, ele tem um cockpit, a coisa mais linda, assim. Aí a gente começa a conversar de alguma coisa, ele, peraí que eu vou acessar, tá. Compartilha a tela, ai meu Deus, que lindo! A gente tem tudo lá metrificado e a parte de automação que foi sendo construída nessa jornada foi justamente com muita clareza do time que ele tinha e do quanto a gente conseguia fazer a pessoa realizar esse entregável, né? Ah, vamos ter que preparar essa pessoa para ela abastecer essa informação aqui para que toda semana eu tenha acesso. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade publicamente agradecer ao EAG e ao Edu Vanassi por essa jornada que a gente está junto há um ano e meio.
Eu que agradeço.
E é um processo que eu tenho muito orgulho e é uma construção linda que a gente faz.
Que legal. Então, queria agradecer, Vanassi, você ter vindo aqui compartilhar com a gente, Tetê, obrigado, parabéns pelo trabalho junto com o Vanassi aqui. Como diria o João, né? Como diria o João, que aqui não está agora, nesse momento, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês, podendo contribuir, compartilhando um aprendizado profissional, um aprendizado de vida, um aprendizado real de campo de batalha. Então, é isso, compartilha com seus amigos, curte, valeu!
Valeu, valeu.
Tchau.